Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da Conexão Acisa. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e estamos aqui hoje para a retrospectiva do mês de fevereiro da Acisa. Contamos com a presença do vice-presidente social Rogério Marcon. Seja muito bem-vindo, Rogério.
Obrigado, Jennifer, mais uma vez. Estamos aqui então no nosso podcast Conexão Acisa. Prazer, né? Trazendo informações e atualizando também as informações para o nosso associado, para a comunidade peense.
Ah, muito bem. E hoje vamos falar sobre o mês de fevereiro, que foi um mês que teve algumas atividades já propostas ali pela Acisa que ocorreram, né? Inclusive os 30 anos de fundação ali que foram comemorados aqui no Clube Ideal.
É, nós iniciamos, né? Nós tínhamos essa intenção de dar, começar as atividades sociais aqui da Acisa, né? Com cursos e atividades, alguns eventos também. Então, com isso, né, nós tentamos, né, iniciar algumas atividades, sempre respeitando, né, as medidas de segurança. Mas, como a gente está vendo, né, isso não é possível, então a gente também recuou essas atividades. Nós começamos ali com uma confraternização com o pessoal da SIC de Antônio Prado, com a diretoria. Pessoal que a SIC de Antônio Prado foi responsável, na verdade, assim, para dar o primeiro passo, né, para nós formarmos a associação, isso lá em 1991. Então, nós iniciamos também a confraternização com a SIC de Antônio Prado para nós também, né, trocarmos ideias, relembrar esses momentos, né, e fazer uma justa homenagem também para a SIC de IP, a CISA de IP, né, e para a SIC de Antônio Prado, que muito nos ajudaram naquela época. Nós começamos então, né? Fizemos esse jantar, a PECAI foi a nossa parceira na noite aí, né? Da qual inclusive foi agraciada com uma doação generosa aí do presidente da SIC, Antônio Prado, a qual em nome da Maria, presidente da PECAI, agradeço, né, ao presidente pela generosa doação, né, que com certeza vai ser de muita ajuda para a entidade. E eu acho, né, que foi o ponto forte da noite, né? Nós, quando nós gostamos de fazer as parcerias, é justamente nesse sentido, de fazer com que as coisas aconteçam e que os resultados também surjam, né? Então essa parceria, mais do que o esperado, né, mais do que nós esperávamos, acabou rendendo então para os cofres da entidade aí, né, uma generosa doação, a qual então estendo aqui o agradecimento em nome da Maria.
Ah, com certeza, foi muito bem colocada. E então os cursos presenciais, eles já vão sofrer também algumas alterações, né?
É, não só os cursos, como as atividades também. Nós tínhamos já iniciado com algumas programações aí para comemorar os 30 anos, né, ao longo do ano, com menos gente, com todos os protocolos de segurança. Então a gente estava começando desde cedo, né, fazer algumas atividades. Estava programado um jantar com os fundadores da CISA, né, então já foi praticamente cancelado ou adiado, a gente vai ver uma data própria para isso, né. Os cursos também que estavam sendo já agendados e divulgados para o associado também estão na fila de espera agora, né? Então a gente vai aguardar, ver as normativas, ver como se comporta também o avanço ou o recuo da pandemia. A gente torce, né, para que as coisas deem certo e que a gente passe logo dessa fase, né, porque não está fácil para ninguém. Então nós estamos aí, né, com os cursos, né, em modo stand-by, como se diz, né, aguardando então uma definição também de como vai ser daqui por diante, né, essa questão da pandemia. Então tínhamos os cursos de CIPA, cursos de bombeiros, o curso de oratória também, né, estava sendo programado também. Então os três ainda estão agendados, mas a gente certamente, né, a gente vai tomar a decisão certa mais próximo da data aí, mas provavelmente eles vão ser adiados também.
É, lembrando que o jantar do dia 8 também, né, Rogério?
Sim, o jantar com... Não é um jantar, era uma palestra, né, com a Roberta. A psicóloga Roberta ia fazer ia apresentar, né, para as associadas também que estivessem presentes no dia 8, ia falar sobre a mulher, contexto da mulher nos dias de hoje também. E também esse já foi então adiado também. Provavelmente, né, se tudo der certo e que tiver condições, será no dia 17, uma data que foi estipulada, porque o dia 17 é o dia da mulher ipense. Então você sai do Dia Internacional da Mulher e, se der tudo certo, então vamos para o dia 17, que é o dia da mulher ipense. Então a gente já aproveita, né, e faz também uma homenagem especial para a mulher aqui do nosso município.
Ah, uma união de forças ligando, né?
É, sempre tem as datas aí que estão se próximas aí, então dá para conciliar. Se der tudo certo, eu acho que vai ser nesse dia.
Ah, muito bacana. Mas também lembrando, né, que mesmo que essas atividades estejam sendo adiadas. A comemoração dos 30 anos ainda continua, né, Rogério?
Sim, né? Nós estamos com essa intenção, né? A gente vai readequando, vai estudando uma forma de fazer essa homenagem, né? Por exemplo, hoje encerrou-se o prazo para entrega da logomarca dos 30 anos. Então, a semana que vem, acredito que no dia 3, se não me falha a memória, no dia 3, vai ser divulgado o resultado de quem foi o escolhido, né? O autor do slogan escolhido.
Bacana.
Então, essa é uma homenagem também que vai ficar para a eternidade também. E nós estamos aí programando, como falei há pouco também, o jantar para os sócios fundadores da CISA. Esse sim, né? Pessoal de mais idade também, com certeza. Então, a gente vai ter muita cautela na hora de definir uma data, né? Para que a gente, então, não ponha em risco essas pessoas também, porque são já 30 anos se passaram, então nós temos pessoas que já estavam com uma certa idade na época e agora, então, estão um pouquinho mais adiantados, né? Então, a gente vai ter todo o cuidado e também vamos respeitar os protocolos, né? Quando tiver a gente perceber que tem segurança para se fazer, uma coisa simples, com pouca gente, sempre, né? Essa é a intenção e o que se propõe de agora em diante é justamente isso, né? O novo normal é esse, você se adaptar às condições que lhe é oferecida. Não dá para não fazer. Mas também quando você fizer, você tenha segurança e responsabilidade no que você vai fazer, né? Porque as implicações aí podem trazer consequências drásticas, né? Tanto para os convidados quanto para quem organiza também. Então a gente vai tomar todos os cuidados. Então nós estávamos programando para o dia 19 de março, então já está cancelado, né? A gente vai ver uma outra data também para fazer esse jantar, essa confraternização com os fundadores.
Ah, isso é bacana, né? Lembrando que aqui no podcast a gente tem o álcool gel, nós estamos com distanciamento, seguindo sempre as normas, né?
Exato, até hoje também era para nós termos aqui também o nosso colega Wilson, né? E até por isso também ele preferiu, né, não estar presente aqui hoje, então a gente vai numa outra oportunidade conversar com o nosso presidente também a respeito dessas atividades.
Ah, com certeza. E tem a nota oficial da Associação Comercial de Indústria e Serviços de Agricultura de IP, né, que foi lançada para já em apoio também aos comerciantes, né, porque eles precisam desse apoio, né, Rogério?
É, como nós falamos no episódio passado, Jennifer, nós tínhamos aqui a Sabrina, ela comentou bastante, ela está bastante preocupada também, ela como é vice-presidente do comércio, né? Ela colocou aqui a sua preocupação com relação ao assunto e é pertinente, né? O comércio tem umas fases distintas, né? O pessoal do gênero alimentício tem se saído melhor, digamos assim, né? Do que os outros ramos do comércio. Então, a preocupação da CISA é justamente esse, né? Mesmo que essas restrições venham a fechar alguns estabelecimentos por algum período, né, também, a gente se solidariza, né, com esse pessoal, com o comércio, com a comunidade também, que mesmo, né, pessoal que esteja trabalhando, que esteja aberto, esteja servindo ao público, que respeitem as normas de segurança. Tudo passa por aí. Conscientização, isso que a gente prega bastante, né? Independente de você estar trabalhando aberto ou fechado, né? Da forma como você for atender o público, que seja de uma forma respeitosa e da mesma forma, né? O consumidor que tome também, né, consciência e vá sempre protegido, com máscara, uso de álcool em gel, procure evitar aglomeração, né, para que, de repente, aí a gente não tenha situações piores do que a gente já está vivenciando, né? Então, a gente está sempre pregando isso, né, consciência e responsabilidade. Por isso, a nota. Essa nota aqui, eu acho que foi a calhar, a gente respeita a vida, ela foi feita em respeito à vida, mas também preservando empregos e a economia. Então, se houver um equilíbrio, né, tanto nas atividades quanto no consumo consciente, com certeza aí a gente vai se sair bem nessa situação. Até porque, né, Jennifer, só fazendo um comentário também à parte, né, aqui no município de IP, Antônio Prado também, a gente não tem tantos casos, né? Até porque não tem aglomeração, não tem festas, não tem eventos, o pessoal está se cuidando mesmo, né? Tá,
é,
tem alguma coisa assim, esporádica, né? Mas não tem aqueles eventos como a gente vê na TV, nos noticiários, nas redes sociais, aquelas festas clandestinas grandes, né? Então o pessoal, de certa forma, está se cuidando. E a gente espera que continue assim, né? E se desse para dizer alguma coisa, escrevi também nas redes sociais, né? Eu pediria que no momento desses não fiquem doentes, né? Porque a situação dos hospitais está complicada.
É, e lembrando, né, gente, o hospital agora, ele serve para emergência. A gente tem que se atentar também a cuidar, né? A gente tem que se cuidar em casa, tem que se cuidar nos tomar todos os cuidados para não precisar chegar a ter que ir no hospital, né?
É, porque deve ser bastante complicado. A gente já teve situações de emergências na qual, acho que todo mundo já passou por alguma situação, né? E eu acho que essa aqui também, com certeza, vai tomar bastante, né? Das pessoas aí, cuidado, então, é o que a gente pede para todo mundo.
Ah, com certeza. Aqui, na verdade, teve uma reunião que ocorreu no dia 23/2, que o Comitê de Atenção ao Coronavírus, ele tinha aderido à gestão da bandeira vermelha, né? Como é que fica agora esse ponto, que agora está em bandeira preta?
É, nós temos, né, uma integrante, um membro do conselho, é da CISA também, né? A gente faz parte do comitê, assim como nós temos também integrantes que fazem parte de outros conselhos, né, no município. A gente participa, né, ativamente também dos conselhos aqui do município. Nesse caso específico, quando foi feita a reunião, teve a participação da Marta, né? Ela esteve participando e foram colocadas as situações como bandeira vermelha. Mas o próprio governador já tinha adiantado, né, que até quinta-feira, ontem, né, hoje nós estamos numa sexta-feira aqui gravando, né, na quinta-feira ele ia falar, se reunir novamente com os prefeitos para ver, né, como é que ia se comportar a próxima semana. E a notícia que veio, né, também acho que é pouco, não foi surpresa para ninguém, veio bandeira preta. Mas eu vejo da seguinte forma, Jennifer, a questão da cor da bandeira, nesse momento, não, eu digo assim, não implica tanto, né? A pandemia está aí.
O cuidado é igual, né?
O vírus está aí. Independente se você... Ah, vamos ficar na bandeira vermelha. Olha, se as pessoas não tiverem consciência, não adianta nem você pintar ela de outras cores, né? A questão é consciência mesmo, né? O vírus está aí. A gente tem que se adaptar a ele, sim. Ver, né, como é que a gente pode se comportar da melhor forma possível, né? Sem que isso afete em prejuízos para a saúde das pessoas.
Esse
é o detalhe,
bacana,
né? Mas enfim, nós estamos com a bandeira preta, muitas restrições, mas a restrição maior eu vejo que está é na cabeça de cada um, né? Acho que cada um tem que agora, nesse momento aqui, colocar a mão na consciência, né? E ver o que pode fazer para ajudar nesse momento tão crítico para o país e para o mundo.
Ah, o cuidado é pessoal, né? Não adianta a gente pegar agora e esquecer dos cuidados, porque chega um momento que você vai fazendo tão no automático que acaba esquecendo, né?
Exato.
Relembrar, né?
É, então é essa situação, né? Nós estamos então com o nosso membro aí do comitê, e sempre que for chamado, que tiver reuniões aí, com certeza aí o pessoal vai participar e vai fazer a sua parte também, e a gente vai levar também o nosso ponto de vista, né? Sempre tentando ajudar, procurando ajudar a comunidade ipense.
Ah, muito bem. Eu gostaria agora de ler também uma etiqueta respiratória que a CISA está divulgando para boas práticas para evitar a propagação de vírus respiratórios. Aqui não diz nem sobre só coronavírus, né? É de vírus respiratórios, porque esse cuidado nós temos que ter diariamente, né? E até porque também com o uso da máscara já evitou bastante gripe no último ano. Então, assim... Teve o coronavírus, mas a gripe normal, que geralmente acontece durante todo o ano, ela também teve uma diminuição, né?
É, esses cuidados, né? Até você vai ler também, esses cuidados que as pessoas tiveram evitou que outras gripes, né, acontecessem.
É,
ou até outras doenças também, né? Porque a gente sabe que tem muitas doenças que são transmitidas conversando mesmo, né? As pessoas não... Não se cuidam tanto, né?
A dita virose.
É, então é assim mesmo, né? Mas então isso ajudou bastante também, né? Para evitar que outras... Eu particularmente, né, sempre tinha bastante gripe forte, né?
Exato.
E esse ano aqui não tive gripe. Então, quer dizer, alguma coisa também ajudou nesse sentido, né?
Os males que vêm para bem também, né? A gente está aprendendo a se cuidar. Que nem diz, depois de 30, 40 anos, a gente aprendeu a lavar as mãos, né?
É isso aí, né? Mas aí...
Mas eu vou ler aqui a etiqueta que a CISA disponibilizou. Primeiro, use lenços descartáveis. Tenha sempre lenços de papel para usar quando tossir ou espirrar, descartando-os em seguida. Segundo, espirre com educação, já que é difícil segurar o espirro porque ele sempre vem de repente. Procure ter sempre lenços de papel à mão para cobrir o nariz e a boca. Mas se não tiver lenços, use o braço para afastar o espirro. E evite as mãos, pois ao tocar objetos e superfícies, você pode espalhar o vírus. E o uso do papel descartável vale também se estiver com tosse, tá? 3. Limpe sempre. Lave com frequência as mãos e sabão, com água e sabão, e use o álcool em gel. Gente, o álcool em gel é muito importante. O álcool, se você tem sempre na bolsa, use. 4. Não compartilhe. É melhor não compartilhar objetos pessoais como copos, toalhas, telefone, maquiagem, entre outros. Deixe o ar circular. Mantenha os locais ventilados. Deixe as janelas abertas no trabalho, no carro, no ônibus. Gente, a gente sabe que nem todo mundo consegue seguir todas essas normas, porque no ônibus, às vezes, tem muitos lugares que você não tem nem opção, né? Mas cuidem-se. Assim, ó, pegou em superfície, depois que desceu, se cuide para não coçar os olhos, não coçar o nariz, a boca, e mantenha esses cuidados, né? E evitem também as visitas, porque às vezes você fala, ah, eu não tô, mas você pode não ter sintomas, né? Ó, procure não visitar a família e os amigos quando estiver doente ou com alguns sintomas de gripe. Visitas aos hospitais também devem ser evitadas. E esse cuidado é para você proteger a sua vida e a do próximo. Porque a gente sabe que tem que ter a consciência, né? Nós precisamos ter essa consciência para poder cuidar da nossa vida e a do próximo, né, Rogério?
É isso aí, né? Eu vejo da seguinte forma, eu sempre tive esse pensamento. O comércio tanto aberto ou não, mas se ele estiver aberto, né, o pessoal tem bastante essa discussão, esse debate, a questão abre comércio, fecha comércio, enfim, trabalha, não trabalha. Se o pessoal se comportar, se conscientizar, não tem problema o comércio ficar aberto, né?
É verdade.
É só não aglomerar, é só respeitar o outro, né? Tenha os seus 2 metros, se você não precisar fazer uma compra hoje, quando você for fazer, faça ela um pouco maior, né? Faça para o vizinho, para o parente também, mas enfim, evite aglomeração, então não tem problema, né? Eu vejo dessa forma aqui. Agora, o problema é quando você tem os estabelecimentos e o pessoal corre, então, como uma forma até de, ah, vamos passear.
É verdade.
Então, nesse sentido, né, que eu... Veja, eu tenho restrições, né, com relação a aglomerações, né? Então é por aí.
Ah, e querendo ou não, a saudade a gente sabe que tem, o brasileiro é um povo afetivo, que gosta de abraços, gosta de estar perto, mas é algo que a gente também tem que evitar, né? O abraço é algo que é carinhoso, é gostoso, mas nesse momento é fundamental você respeitar as pessoas, né? Então, até porque também nessa questão ali dos empregos, Rogério, cada um sabe onde o calo aperta, né? É como diz o outro.
E falando em empregos, Jennifer, aqui vou ainda abrir um parênteses aqui, vou adiantar um assunto também, que na segunda-feira nós vamos ter uma reunião da diretoria, né? E vai ser apresentado ali uma avaliação do comportamento do emprego no município de Ipê, segundo o CAGED, que é o Cadastro de Emprego e Desemprego Nacional, né? E tem lá o município de Ipê, e a gente fez uma análise, né? E vai ser apresentada para a diretoria essa avaliação. Eu não lembro direito, assim, mas eu tenho alguns números assim na cabeça, né? Que IP teve, mesmo com a pandemia, um acréscimo de 1,87% na geração de empregos, superior ao do Estado. O Estado ficou negativo, de 80 e alguma coisa por cento, 0,80 de alguma por cento, né? Mas IP teve esse índice positivo no ano de 2020. Então, a gente vai fazer a avaliação, depois vai ser divulgado, mas mesmo assim, então o IP teve esse incremento de empregos. E o que alavancou, o que puxou os empregos foi a indústria. Comércio e serviços, como era de se esperar, teve redução de empregos. Então, uma avaliação bem interessante, né? Até foi bem oportuna essa tua colocação aí sobre a questão de empregos, né? Que a gente vai, no próximo, quem sabe, no próximo podcast, a gente vai conversar bastante sobre isso também. Que reflete, né? O perfil da nossa economia também através da geração ou perda de empregos. E onde que está gerando mais emprego, onde que perdeu mais empregos? Comércio e serviços, né? Perderam mais empregos, como era esperado, baixou as vendas, né? E a indústria, então, se manteve. Manteve, então, aí, inclusive, gerou mais empregos. Então, é uma avaliação que vai ser apresentada e a gente vai conversar num momento oportuno também sobre essa avaliação.
Ah, e é bem bacana, né? Porque as pessoas também querem ter esse retorno, né? É importante a gente ter esse retorno para ter um conhecimento maior, saber onde buscar, né? Saber o que está acontecendo no município.
Exato, e a CISA tem essa responsabilidade também e essa preocupação, né? De colocar para a comunidade esses fatos, né? O que a gente tem à disposição, a gente coloca, a gente apresenta, informa as pessoas, né? Porque também a gente tem um norte, né? Ó, vamos por aqui. Está faltando aqui, então a gente trabalha nesse sentido. Inclusive, nesse estudo, né, tem a média de empregos, a média de salários de cada setor do comércio. Então, quer dizer, é uma avaliação bem interessante aí que com certeza aí vai ajudar bastante também a ver, né, o futuro do município de Ipê.
Foi bem minuciosa, né? Bem importante isso daí para mim. Ah, então, muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a todos que acompanharam o podcast da Conexão Assisa. E nos acompanhem aqui, nós estamos toda semana aqui, nós trazemos algo interessante para vocês, ou algum
temos
convidado,
novidades,
né?
Ainda mais adiante, né? Agora quando a gente aguarda também, nós temos um espaço do café para ser inaugurado, né?
Verdade.
A gente vai fazer uma reinauguração do restaurante também, a gente está programando algumas atividades, mas é tudo assim, né? O programa chega na hora, lá tem que voltar. Então, quer dizer, mas sai, né? Uma hora ou outra sai essas atividades também. Nós vamos ter então o site também que vai ser lançado, o pessoal que está organizando ele está muito feliz, né? Porque, por ter feito esse site, eles que vão pegar ele como exemplo, porque eles que está muito bem feito, né? Então tem coisas boas aí para o associado, para a comunidade pense aí nos próximos dias, com certeza.
Ah, que bacana. Lembrando também, gente, que tem a Conexão Assisa no YouTube, né?
É, nós estamos com a TV Assisa no YouTube, temos a Conexão Assisa na Rádio Natureza, com o playlist da Assisa também. Nós temos ainda aqui o podcast, né?
Podcast, isso aí. E todos que acompanham.
E as redes sociais,
né?
Então, o pessoal que quer saber mais da Assisa, vai para as redes sociais aí, que é o que está predominando agora.
E qualquer dúvida, é só ligar na Assisa e conversar com as meninas, né?
Com certeza, estão lá à disposição aí para ajudar.
Mais algum ponto aí, Rogério, gostaria de
falar? Não, só agradecendo mais essa oportunidade, né? Dizendo também que provavelmente na semana a gente vai conversar com a Ana Reis. Já vamos adiantando aqui, já dando um spoiler, né? A gente vai também falar um pouco com ela sobre coronavírus, ela que teve uma experiência bastante dolorosa, né? A gente já vai ver se consegue agendar uma entrevista com ela também, e a gente depois coloca aqui no nosso podcast.
Nada melhor do que conversar com quem realmente esteve à frente nessa situação, né? Quem passou por isso e vai poder falar um pouco para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento ainda, né?
É isso aí. Obrigado então, Jennifer. Até a próxima.
Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima.
Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerar, jogar.